Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Tudo bem? O Red foi para Puti que pariu. Hã? Esse é o tema do nosso mini front, com todo respeito, né? A nossa Puti, né? Diga-se, deixar bem claro aqui, né? A nossa opção de venda. Mas acho que o Red tá indo, né? Será que foi ou tá indo para Puti que pariu? Vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Vamos abrir esse mini front com apoio de MSD, VMAX Fibro, Nutron Pro Beef, UPL Pro Nutiva, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran e Gerente de Pasto. Vamos falar sobre mercado primeiro, né? A gente começa sempre falando sobre mercado, então vamos lá. Na verdade é que não tem muito a dizer além do que já foi dito nas últimas semanas. Vou falar um pouquinho do milho. O milho segue, vamos falar aí no físico, com o fundamento da boa safrinha no ambiente doméstico, acompanhando também o desenrolar das exportações de agosto, que são boas, porém abaixo do que alguns imaginavam. Aos poucos, o contrato de setembro vai ficando mais travado, já falando contrato de setembro no caso da bolsa, né? Falando, portanto, do mercado futuro, ele vai ficando mais travado ao indicador. O indicador que está subindo um pouquinho, né? O mercado, apesar da safrinha boa, a gente percebe um fundamento de elevação leve, né? A gente vê o indicador subindo um pouquinho. É, todos os dias praticamente, então de fato o futuro tá, o físico está subindo um pouquinho e isso acaba não refletindo tanto no contrato de setembro, porque ele está travado ao indicador, né? Já que em setembro ele se encerra. E quem está liberado para dançar fortemente ao sabor da volatilidade é justamente o contrato de novembro. E por falar em vol, em volatilidade, nos Estados Unidos o mercado de clima segue firme, imprimindo, né, continua imprimindo bastante vol, e só por conta dessa incerteza ainda do clima, né? E agora ainda vem o mais uma ajuda, né, que é o Pro Farmer Crop Tour. É uma espécie de rally da safra gringo que reporta diariamente as condições das lavouras das regiões visitadas. E essas notícias costumam influenciar as telas imediatamente. E é o que a gente tem para agosto e setembro. Isso é normal. Até a chuva realmente, o milho, a safra americana passar aquela fase em que ela é influenciada por falta ou não de chuva, e aí o mercado se estabiliza, a gente tem esses solavancos, né? Isso estava previsto para agosto e deve continuar em setembro. Então, como diz um amigo meu, tá tudo certo, né? No boi gordo, essa foi a semana, infelizmente, em que os suportes de R$ 300 no mercado físico paulista e 310 para o mercado futuro de outubro não resistiram. O mercado renovou as mínimas em São Paulo e em algumas praças também. O cenário segue o mesmo, a gente vê escalas absolutamente alongadas, produtores com poucas alternativas de venda, uma liquidez absolutamente comprometida. O boi ainda procura o fundo. Demanda, do lado da demanda, alguma coisa mudou? Demanda interna, não, nada diferente. Da externa, aí sim tem algo que vale a pena a gente passar aqui. Foi relatado pelos agentes de mercado, diversas fontes com as quais a gente consultou, uma rotação, vamos chamar assim de uma rotação menor no ritmo de vendas de carne para a China. O motivo seria uma lentidão de consumo lá no mercado interno chinês e alguma elevação dos estoques de carne por lá. Além disso, houve uma depreciação do yuan frente ao dólar nos últimos 15 dias, de modo que os importadores com os quais eu conversei estão pleiteando preços entre 2% a 5% menores frente aos últimos negócios efetivados, o que está sendo absolutamente refutado pelos frigoríficos do Brasil. O importador, inclusive, chegou a me dizer: os frigoríficos não querem baixar o preço das ofertas de carne para a gente aqui na China. A margem deles, a gente sabe que está alta demais. Muita oferta de boi no Brasil, como tem agora, é perigoso, porque se o mercado da China piorar, eles vão perder muito. Olha só o que o chinês falou para mim. enfim, e é a pura verdade, né? Essa pessoa na China está completamente correta. Tudo que envolve China tem um impacto desproporcional na arroba do Brasil. Os chineses não estão passíveis, estão atentos a tudo que está ocorrendo por aqui. Tomara que esse movimento de rotação menor seja passageiro, apenas uma acomodação, mas precisamos ficar mais atentos, isso é fato. Muito bem. Por fim, e mais importante, faz alguns meses que o indicador do boi gordo CPEA B3 vem perdendo aderência com o mercado físico paulista, além de também vir apresentando uma volatilidade inimaginável e totalmente desconexa com a observada no mundo real. Vale lembrar que os contratos de boi gordo na bolsa são liquidados através do indicador, tá certo? Há alguns meses, nós percebíamos que essa falta de aderência que eu acabei de falar significava ter um indicador do boi mais baixo do que a realidade. Essa foi a reclamação de muita gente por muito tempo. Hoje, o problema mudou. A gente vê exatamente o contrário. O valor comumente o valor, vamos falar assim, do indicador tem ficado comumente inflacionado ao que a gente vê no mercado. Prova é o indicador da quinta, dia 25. O mercado de São Paulo hoje, 303 seria o mercado justo, ele está a 313, né? R$ 10 acima. Vale lembrar que os contratos do boi gordo na bolsa, o famoso BGI, são liquidados através desse indicador. Então, assim, de novo, isso tem, eu diria, duas consequências nefastas para o BGI, indiretamente para o pecuarista. Forte perda de liquidez no mercado futuro. Quem opera sem ter uma referência fiel? Segundo ponto, uma redução dramática da eficácia das opções de venda, que são as puts, que servem para proteger as arrobas do pecuarista. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Durante a semana, eu recebi mensagens de companheiros com alguns questionamentos. Vou dar três aqui, ó. Primeiro, abre aspas, tinha put de 320 para agosto, liquidei antecipadamente nos 310 porque não confio no indicador no período de fechamento. Segunda frase, segundo comentário que me chegou através do WhatsApp, abre aspas, vale a pena fazer put ou só estamos aumentando o nosso custo de produção? Fecha aspas. Terceira, abre aspas, o mercado está para baixo, mas como vender o curto prazo do mercado futuro com esse indicador maluco? Fecha aspas. Deu para perceber o grau de problema que a gente está criando? Hã? Abri aqui um comentário, né? MSD, produtos da mais absoluta qualidade para a saúde e para a reprodução animal. Nós somos usuários da MSD. MSD me ajuda a calcular o custo do meu protocolo anual de sanidade animal e elabora junto comigo justamente quais são os produtos e a época que eu vou usar para montar esse protocolo de saúde animal. Uma empresa da mais absoluta qualidade, com um corpo técnico fortíssimo. Sou suspeito para falar porque a gente fala do que a gente usa. Muito bem, essas três frases que eu acabei voltando aqui, né, ao nosso roteiro, essas três frases deixam bem claro, né, as consequências nefastas desses problemas com o indicador. Agora, deixa eu dar alguns números aqui para ficar mais fácil. Como eu disse, o boi na Praça Paulista é 285 a 305. Olha lá que não acha nem esses 305 mais, né, talvez com a média de 303. Vamos imaginar alguém que contratou, que comprou uma put de 320. Esse cara deveria receber, né, se ele comprou a put de 320, ele devia estar recebendo da bolsa. Ele comprou uma proteção, né? Então tudo que a arroba cair, no caso no contrato de agosto de 320, ele vai receber isso da outra parte, né? Ou seja, quanto que ele receberia? Se o mercado justo é 303, ele receberia R$ 17 de proteção. 320 menos 303. Mas com o indicador real, irreal, melhor dizendo, de 313 da última quinta, por exemplo, que por um acaso Não por acaso já é o primeiro dia da média de liquidação desse contrato de agosto. Esse sujeito deveria ter uma proteção de R$ 17 na sua arroba. Ele vai correr o risco de receber uma proteção de apenas 7. Por quê? 320 menos 313. O mercado está errado. Vira só R$ 7 de proteção. Ou seja, ele deixa R$ 10 por arroba de proteção na mesa. Então, para a gente finalizar, moçada, urge reduzirmos a volatilidade de um indicador. Na segunda-feira, por exemplo, caiu R$ 23, sobe de volta no dia seguinte. Isso não é possível, isso não é mercado. Urge aumentarmos a aderência do indicador com o mercado físico. Caso contrário, nós vamos matar a B3 como alternativa de ferramenta para gestão de risco de preço da arroba, o que é vital no mercado dos dias atuais. O boi gordo da Bolsa do Brasil está sendo asfixiado. Eu ainda uso e recomendo a B3, mas a PUT, por exemplo, a ferramenta, né, ela está perdendo efetividade de maneira dramática nos últimos meses. Eu não tenho coragem de confinar um boi sem uma proteção, como por exemplo uma PUT, mas essa PUT está perdendo efetividade. Isso é muito ruim. Vários problemas justificam, na minha visão, eu posso estar errado, é lógico, não sou o dono da verdade, mas vários problemas justificam, né, esses desvios do indicador. Uma amostra muito pequena, na minha opinião, uma dificuldade, ou melhor, uma impossibilidade de depuração dos vícios da amostra. Vou dar um exemplo. Boi a termo não deve compor média, mas não há como identificar esses dados e eles acabam entrando. Isso não está descrito em nota fiscal. Então, o produtor que vende um boi a termo e comunica o CPE, ele acaba entrando na amostra de maneira errada. Eu acredito que deveríamos ter mais auditoria, principalmente checando com a contraparte, né? Você vendeu para quem? Ah, é esse boi? Então, liga lá no frigorífico, se boi é boi a termo ou é boi spot, boi balcão. Pegou o sujeito comunicando uma negociação que não deveria ser comunicada, ele tem que ser suspenso da amostragem, né? Isso eu acho que caberia ao CPEA uma checagem mais proativa. O que eu estou desconfiando é que alguns agentes de mercado descobriram uma vulnerabilidade da metodologia e estão usando essa vulnerabilidade a seu favor. Então, moçada, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: o nosso GPS da arroba, que é o indicador do boi gordo CPEA B3, vai ser tão aderente ao mercado físico real, e é isso que a gente quer. Quem quer um mercado justo, seja para cima, seja para baixo, quer que ele seja aderente ao mundo real. E ele vai ser tão aderente a esse mundo físico real, quanto maior e mais ética for a informação enviada diretamente pelos agentes de mercado, sejam eles vendedores, sejam eles compradores de boi gordo, para a nossa gloriosa Esalq calcular o indicador do dia. Caso continue a chegar uma amostra pequena e enviesada, nós corremos o risco de ter enviado o Red para put que pariu. Segue o jogo, moçada, até quando eu não sei. É isso o nosso recado, talvez até um desabafo. Um abraço, fiquem com Deus. Eu prefiro um mercado justo, seja para cima, seja para baixo. Acho que é isso que os homens de bem do mercado do boi gordo têm que querer. Informem os seus negócios, negócios de spot. Apenas frigoríficos, informem todas as suas compras, não só as de preço mais baixo. Aí a gente vai ter um indicador real, tal como você tem quando você vai vender um carro e pega a tabela Fipe. A nossa tabela Fipe está com problema. Um abraço, fiquem com Deus, a nossa tabela Fipe do boi, né? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Desculpem o desabafo, até a próxima.